A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus por este momento onde podemos ministrar a palavra do Senhor neste dia de culto para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de ler alguns versículos que se encontram ali no livro de Apocalipse, capítulo número 3, a partir do versículo 14, onde o Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Vamos buscar o Senhor agora, irmãos. Feche seus olhos. Ore juntamente comigo agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Lavarrou de Candalma, Subi, Ayalama Cheias, Serevi Candalama, Lavarrava Cheias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ou entro na Tua presença agora para Te buscar, Senhor, para que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, possa, Senhor, edificar vidas através da Sua Palavra, Senhor. Edifica, Senhor, de toda a terra, Pai. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo, Senhor. Edifica com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, meu Senhor. Edifica com o Teu poder, Altíssimo Rei. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, fala conosco, Senhor. Coloca, Senhor da glória, Pai, o Teu óleo precioso nas nossas cabeças, Senhor. Muda os meus pensamentos, Senhor. Toca no meu coração, nas minhas emoções, Senhor, para que eu possa ser completamente envolvido pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, nos abençoa, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, você sabe que no livro de Apocalipse, além do Senhor dar revelações profundas, poderosíssimas ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, né, você sabe bem que o Senhor Deus escreveu uma carta para cada uma das sete igrejas, totalizando sete cartas. E essas igrejas ficavam ali na Ásia Menor, onde é hoje a Turquia. E nós sabemos, irmãos amados, que cada uma das mensagens destas cartas, né, falam muito aos nossos corações, né, para nos alertar, para nos ensinar, para nos convencer, né? E eu sempre falo, eu sempre digo que nós, como cristãos, nos encontramos em uma dessas sete cartas. Nós somos alguma coisa dessas sete cartas, né? Essas sete cartas, né? O conteúdo dessas sete cartas representam, né, situações, né, que determinadas pessoas estão vivendo na sua vida espiritual. Não há ninguém né, deste mundo que escape, né, do conteúdo destas cartas, ou seja, essa é a verdade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E você com certeza também se encontrará. Se você ler as sete cartas que estão ali no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai entender aquilo que está acontecendo contigo em determinado momento e a oração de Deus, né? Aliás, a informação de Deus ou o alerta de Deus para a sua vida em relação a determinadas atitudes. Nós vemos aqui o Senhor revelando a igreja em Laodiceia, né? Revelando coisas profundas, uma igreja rica, né? Uma cidade rica, onde supostamente não faltava nada a esta igreja, né? Não faltava nada de material a esta igreja, e o Senhor ele vem dando uma palavra dura, ele vem dando uma palavra de exortação para esta igreja, ele vem dando uma palavra de alerta tremenda para esta igreja. E eu queria te chamar a atenção porque, né, todos os fatos que foram relatados aqui nesta carta à igreja em Laodiceia, né, acontece muito nas igrejas, acontece muito com o povo cristão. Essa fotografia, né, escrita aqui neste capítulo e nesses versículos que nós lemos é um retrato de muitas pessoas hoje no mundo cristão. Muitas pessoas estão vivendo isso que nós vemos aqui. Nós vemos aqui o Senhor se apresentando à igreja, Jesus se apresentando à igreja, dizendo que Ele é, né, o final de todas as coisas, que Ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus e é o princípio da criação de Deus. Conforme o próprio apóstolo João disse, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Jesus se apresenta à igreja, Jesus se apresenta com poder à igreja, mostrando quem Ele é e mostrando de quem vem essa mensagem. De quem vem essa mensagem? E essa mensagem que fala agora contigo veio do Senhor. Vem do Senhor. Essas palavras que nós lemos vieram de Deus. Vieram de Jesus, o Filho de Deus, o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, né, que mostra aquilo que irá acontecer e ninguém poderá impedir. E o Senhor está dizendo ali que Ele conhece as obras daquela igreja. E que aquela igreja, ela não é nem fria, nem quente. Né? Ela era morna. Ou seja, né, ela não fazia e nem deixava de fazer aquilo que Deus, né, estava querendo que a igreja fizesse. Ela se contentava, né, com a superficialidade. Ela se contentava, né, com as pequenas coisas de Deus e deixava de lado as coisas que são importantes do Senhor. Fazia algo de forma parcial, fazia as coisas de forma parcial, achando que eram suficientes, né, suficientes para agradar o coração de Deus. E nós, irmãos amados, sabe, nos deparamos com circunstâncias que muitas vezes fazem com que as pessoas elas ajam dessa forma. Se tornam displicentes em relação às coisas que são de Deus, se afastam das coisas que são de Deus, deixam de lado as coisas que são de Deus para viverem uma vida teórica e de rituais em relação às coisas que são de Deus. Só para te lembrar que o nosso Deus ele não está interessado em rituais. Certa vez você já ouviu Deus falando na sua palavra, né, dizendo ao seu povo assim, questionando o seu povo e dizendo, quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? O Senhor não está interessado em coisas teóricas, o Senhor está interessado em coisas profundas. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós devemos buscar com profundidade para que Deus possa o quê? Dar a resposta que tanto nós necessitamos. Conforme o próprio Senhor Deus disse, e Jesus também disse, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Ou seja, não é de qualquer jeito, né? As coisas são de Deus, não funcionam de qualquer jeito. As coisas são de Deus, elas funcionam como são profundas. As coisas são de Deus, elas funcionam quando elas são, né, verdadeiras, quando elas são assim, né, alicerçadas num sentimento, né, às vezes incontrolável de busca do Altíssimo Senhor. As coisas são de Deus, jamais poderão ser mornas, porque isso, né, isso gera um completo desprezo de Deus para as vidas que assim praticam. E o Senhor, ele fala assim, ó, quem dera você fosse quente ou quem dera você fosse frio, porque eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, as pessoas que agem dessa forma são pessoas terríveis, terríveis e piores do que aquelas que desprezam completamente Deus, porque pelo menos essas pessoas agem de forma verdadeira em relação àquilo que estão sentindo. As pessoas que são mornas, não. Elas procuram se enganar, enganar os outros e enganar a Deus em relação às suas atitudes. Né? E talvez você fale assim, poxa, mas essa vida, ela é pior do que aquela que não busca Deus? Sim, é pior, porque pelo menos aquela, ela tem um entendimento pleno de que ela está afastada de Deus. Né? E em algum momento ela pode olhar para si e falar, eu preciso de Deus, se voltar completamente para o Senhor. E quanto que o morno, aquele que acha que tudo que está fazendo é suficiente, se engana a si mesmo e procura enganar Deus. Só que ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar o Senhor. Ninguém consegue, né? É mostrar ao Senhor algo que o Senhor não entenda a verdade das atitudes, né? Isso, irmão, sabe? Isso, essa situação em si, quantas vezes, sabe, gera assim um contexto em relação às vidas, né? Que faz cumprir aquela palavra onde o próprio Senhor Jesus disse, né, que um abismo leva a outro abismo. Então a pessoa, ela quer enganar Deus, e ela procura enganar Deus, e ela está se enganando e ela tenta enganar as pessoas que estão ao seu redor, e ao mesmo tempo essa situação gera o quê? Né? Outras situações, né, parecidas com essas. Então a pessoa, ela já acha, né, que como ela tem uma vida falsa, como ela tem uma vida de atitudes falsas, ela pode tentar enganar com adultério, com roubo, com corrupção, com engano, com mentira, né? Então, um abismo leva a outro abismo. E a situação dessa pessoa, em determinado momento da sua vida, será terrível, porque em determinado momento ela estará tentando enganar todos ao seu redor, né? Em algum momento Deus trará a verdade à tona, e aí o resultado é terrível, né? Terrível para essa vida e terrível também para as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, irmãos amados, o Senhor Deus está alertando aqui que o desprezo dele será terrível para essa vida, que nós não podemos agir desta forma. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você serve a Deus ou você não serve a Deus, ou você obedece a Deus ou você não obedece a Deus. Nós devemos olhar para a nossa vida e compreender aquilo que nós temos que mudar para nós sermos pessoas segundo o coração de Deus. E não segundo o coração do mundo, coração do homem, coração das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos e nós buscamos ser pessoas segundo o coração de Deus. E você está entendendo pelas palavras de Jesus aqui nesta carta, né, que aquele que é morno, né, está distante, longe, longe, muito longe do coração do Senhor, ao ponto de eu dizer que ele sente nojo e vomita da sua boca tal pessoa. Nunca se esqueça da intensidade da palavra que Deus deixou. Nunca se esqueça da intensidade daquilo que Deus deixou, porque essa intensidade, né, foi dada, a ênfase que foi dada em determinadas palavras que o Senhor nos deixou, são as ênfases necessárias para que nós compreendamos, né, através de figuras simbólicas que o Senhor usa, né, aquilo que está no coração de Deus. Né? Expor aquilo que está no coração de Deus, né, muitas vezes é difícil, mas o Senhor sabe, na sua infinita sabedoria, né, expor através de palavras, através de comparações, através de parábolas, né, para que nós consigamos compreender aquilo que está no coração de Deus. Né? Só que muitas vezes as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas olham a palavra, né, e falam assim, poxa vida, né, oh, que situação triste essa, e não entendem que essas pessoas, mesmo que estão falando isso, estão vivendo a mesma circunstância na sua vida. Estão vivendo momentos difíceis, estão vivendo momentos de grande dificuldade nas suas vidas, deixando de lado aquilo que Deus deseja que elas façam para viver aquilo que está no mundo e criam, uma rotina e circunstâncias na sua vida, né, achando que Deus está ali compreendendo tudo, entendendo tudo, sabe, e aceitando tudo. Né, e se esquecem, né, do exemplo de Abel e Caim, se esquecem, né, de que Deus, ele não muda, se esquecem de que Deus zela pela sua palavra, que Deus zela, né, por tudo aquilo que ele falou, se esquecem de tudo isso, porque querem alicerçar as suas atitudes numa fé, né, numa fé baseada no engano de Satanás, de que Deus aceita tudo por amor a nós. Deus não aceita tudo por amor a nós. Deus demonstrou o seu amor através de Jesus, buscando com que nós nos arrependamos do nosso pecado. Esse é o verdadeiro amor de Deus, que nos salva, que nos recebe a todo instante, a todo minuto, quando nós buscamos ao Senhor com um coração quebrantado, né, e com um coração arrependido. Esse é o Deus de amor. Deus de amor que quer hoje que você ouça essa palavra, ou que você leia esses versículos, e que você se transforme numa pessoa verdadeira em relação a Ele. Ou você é ou você não é. Que você admita, você é ou você não é. E o desejo de Deus é que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Não pode existir um meio termo. Tipo assim, eu faço coisas que agradam a Deus, mas faço outras coisas que não agradam a Deus. Você não pode ser dessa forma. Você tem que lutar e lutar e lutar para tudo aquilo que ainda faz parte da sua vida que não agrada a Deus, seja eliminado de forma constante na sua vida. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus quer construir. Não deixe o diabo transformar você numa pessoa longe e distante de Deus, numa pessoa que não vive as coisas que são de Deus, que não tem dons espirituais e que não deseja dons espirituais. Não seja uma pessoa, né, que não conhece a palavra e não deseja conhecer a palavra. Não seja uma pessoa, né, que, né, entende que nada disso é necessário. Muito pelo contrário, conhecimento de Deus é necessário. Adorar a Deus é necessário. Ser fiel a Deus é necessário para que nós tenhamos comunhão com o Senhor e, consequentemente, sejamos salvos por Ele no dia em que o Senhor determinar ali o juízo final para a humanidade e para as nossas vidas. Você vê também o Senhor falando a respeito, né, daquilo, da visão espiritual daquela igreja terrível, aonde no versículo número 17, a igreja dizia assim: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Né? A falta de dependência de Deus, falta de dependência de Deus, gera orgulho, gera independência, né? Gera né, uma suposta independência de Deus, achando que pela própria força, pelo próprio intelecto e pela própria inteligência, a pessoa ela vai chegar a algum resultado. Ela vai chegar, né, a ter uma vida, né, plena na presença de Deus e vai conseguir ter uma vida sadia de forma espiritual. E o Senhor fala, olha, né, você é infeliz, você é infeliz, você é pobre, cego e nu. Olha só, né, os adjetivos que Deus usou para aquele que se acha autossuficiente, para aquele que se acha inteligente, para aquele que se acha independente, né? Você é infeliz, pobre, cego e nu. Essa é a palavra do Senhor para aqueles que desejam viver independente de Deus, que desejam viver afastados de Deus, que desejam viver, né, distantes do Senhor, né? Isso, irmãos amados, é uma realidade, porque aquele que não tem Deus, né, não tem vida, tem uma vida destruída, amarga, infeliz, depressiva, né? Vazia, onde, né, a pessoa constrói riquezas e perde a família, perde os filhos, né, e vive trocando de esposas ou trocando de maridos, sabe? É um contexto espiritual, irmão, sabe? Extremamente destrutivo, porque nada, né, nada dos valores de Deus são importantes para essas pessoas, porque elas querem viver o quê? O poder do dinheiro, o poder da riqueza. Elas querem viver isso e elas não abrem mão disso para viverem as coisas que são de Deus. Estão deixando de lado as coisas que são de Deus para viverem as coisas que são do mundo, quando as coisas que são de Deus são as riquezas que nós necessitamos, não é? O Senhor Jesus falou isso aqui. Por que que eu posso falar isso? E por que que eu posso acreditar nisso? Porque Jesus falou e ele disse assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Oh, glória, né? Nossa riqueza, irmãos, nossa riqueza vai além do dinheiro. A nossa riqueza, sabe? Nossa riqueza, né, está em Deus. A nossa riqueza está em viver as coisas santas, em viver as coisas maravilhosas de Deus, sabe? A nossa riqueza é ter saúde espiritual, sentir Deus, ouvir a voz de Deus, entender Deus, sabe? Deixar-se ser cuidado de Deus, dizer a Deus da nossa incompetência, da necessidade que nós temos, sabe, de que Deus esteja cuidando de nós e fazendo uma grande obra nas nossas vidas, sabe, irmãos? Esse é o homem rico, conforme disse Jesus aqui. Esse é o homem rico, né, que busca no Senhor, compre de Deus. Olha a palavra de Jesus: compre de Deus, compre de Jesus ouro refinado pelo fogo. Pelo fogo, seja provado, transformado pelo Senhor. Transformado pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós vivamos isso. E o Senhor vai além, né? Ele fala: cumpre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Ou seja, né, Deus está falando claramente aqui da necessidade, irmãos, de nós nos apresentarmos diante de Deus purificados pelo sangue de Jesus, purificados, né, pelo Cordeiro de Deus, vestindo vestes brancas, né, que tem os olhos já tratados pelo colírio de Deus, né, que faz com que nós enxerguemos a verdade, que nós enxerguemos as mentiras do diabo, que nós enxerguemos tudo aquilo que Satanás deseja fazer para a humanidade e as intenções e o coração de Deus. Sabe, irmãos, a igreja necessita, sabe, olhar para Deus com olhos de humildade, a fim de que possa superar as suas lutas carnais para viverem as coisas que são espirituais. O desejo de Deus é que nós vivamos as coisas espirituais, né, conforme Deus deseja, e você sabe, pelas inúmeras vezes que eu já ministrei a respeito, sabe, da frieza espiritual da igreja, onde as pessoas não se importam mais, sabe, em buscar, sabe, o dom de línguas estranhas, as pessoas não se importam mais em buscar o conhecimento de Deus, as pessoas não se importam mais em ir orar por outra pessoa para imporem as mãos sobre o enfermo para que eles sejam curados. As pessoas não se importam mais, as pessoas estão se fechando, não querem incomodar fulano, beltano, ciclano, né? Não vão nem orar, não perguntam nem se está bem, não intercedem, né? E quando intercedem, né? Parece que colocam uma amuleta na intercessão, ou seja, né? Ao invés de irem para falar e orar, as pessoas preferem ficar nos seus aposentos, na sua casa, e falar com Deus a respeito daquela vida. São momentos difíceis, irmãos. São momentos difíceis que a igreja está vivendo. Esses dias atrás eu falava na igreja, durante uma pregação, sabe, da situação decepcionante hoje que existem nas igrejas. Igrejas enormes, cheias de gente, e não manifesta um demônio sequer, né? Uma igreja que tem, às vezes, dezenas de pessoas que entram pela primeira vez todos os dias, e mesmo assim não existe manifestação demoníaca de uma pessoa que precisa ser liberta. Tudo isso sabe por quê, irmãos? Porque não tem unção, porque não incomoda as trevas, porque aquilo que está acontecendo lá não incomoda as trevas, porque existem valores maiores do que os valores de Deus, né? É acontecendo em determinadas igrejas. Eu falo isso não é para criticar, mas é para você raciocine comigo, mas é para que você, sabe, para que você coloque no seu coração algo diferente, para que você coloque no seu coração um questionamento também em relação a isso, dos porquês, o que está acontecendo, o que está acontecendo nas igrejas, o que está acontecendo no meio do povo de Deus, o que está acontecendo no meio das vidas, o que está acontecendo na minha vida, né? A pessoa tem que questionar, porque quando a gente olha para trás é muito fácil falar, as igrejas estão acontecendo isso, mas e a própria vida da pessoa? Será que ela não está fazendo parte desse contexto? Será que ela não precisa de libertação? Será que ela está buscando o Senhor como deveria? Será que ela está meditando na palavra como deveria? Será que as pessoas estão fazendo o seu papel para que possam olhar para a palavra do Senhor e falar assim, né? E falar assim em determinado momento da sua vida, se houver esse momento, com humildade, dizer assim, Senhor, né? Eu não estou vendo cura quando eu oro. Senhor, eu não estou expulsando demônios. Senhor, né? Eu não estou falando em novas línguas, né? Ou seja, a pessoa está vivendo algo que está indo contra a própria palavra de Jesus, quando ele disse, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, né, expulsarão demônios. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão em novas línguas, beberão coisas mortíferas, não causará nenhum dano, pegarão em serpentes. Olha, irmãos, quantas coisas Jesus falou que aconteceria para aqueles que creem nele. Cada vez menos sinais nós estamos vendo no meio de nós. Né? E essa palavra que Deus deu aqui à igreja em Laodiceia é tremenda, porque o Senhor, ele falou assim, depois que ele falou de forma terrível aquilo que estava acontecendo, diagnóstico terrível daquilo que estava acontecendo, ele deu uma palavra de esperança. E ele disse assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. O Senhor repreende e disciplina a nós, irmãos. Porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós. Porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. E quantas vezes nós estamos impedindo Deus de fazer o melhor pelas nossas vidas. Se o Senhor está te repreendendo hoje, é porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. Se o Senhor está, sabe, te repreendendo hoje, é porque Ele quer, sabe, que você tenha uma nova experiência com Ele, que você não se afunde, você não se afunde nos mesmos erros que aquela igreja estava vivendo ali, naquele momento, naquele instante. Sabe, quantas vezes as pessoas acham, sabe, que podem, sim, ter uma vida independente, né, tem um trabalho, as pessoas têm, né, dinheiro, adquirem bens, e as pessoas, né, quantas vezes deixam de ir até na igreja, achando que podem ter saúde espiritual por conta própria, sabe? Ou seja, fabricam, conforme eu sempre digo, fabricam o seu próprio evangelho. Né? Deus, Ele criou uma igreja. Deus, Ele usou os seus apóstolos para formar a igreja primitiva. Levantou o apóstolo Paulo, né, para mandar mensagens incríveis para as igrejas, para que nós pudéssemos aprender na igreja. As cartas eram lidas na igreja, para que as pessoas pudessem aprender na igreja aquilo que Deus desejava falar à sua igreja, à noiva. À noiva. A noiva do Cordeiro de Deus, a noiva, né, que um dia vai desposar o Senhor. Né? E as pessoas, quantas pessoas se enganam, irmãos? Quantas pessoas estão perdendo ali, sabe, o rumo das suas vidas espirituais? Quantas pessoas estão enganadas pela mentira das trevas, por comodismo, por achar que podem viver, ter saúde espiritual vivendo, né, algo que vai contra a Bíblia. Nós não podemos ir contra a palavra, nós temos que ir, irmãos amados, a favor da palavra, buscando cumprir a palavra, para que a nossa vida seja abençoada e plena no Espírito de Deus, para que a nossa vida seja abençoada e plena na presença de Deus, para que a nossa vida seja abençoada, né, e completa na presença de Deus. Esse é o desejo do nosso Deus, que nós nos arrependamos. Conforme ele disse aqui, né, eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. E arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Esse é o desejo de Deus, que você, sabe, olhe para as coisas que são de Deus e você tenha o zelo de cumpri-las. Tenha o zelo de cumpri-las. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele começa a fechar essa palavra com coisas tremendas, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que palavra maravilhosa, irmãos, que convite maravilhoso, que o Senhor deseja realmente fazer parte da nossa vida e ter comunhão conosco. O Senhor está clamando por este momento, desejando esse momento, melhor dizendo, né, que nós tenhamos comunhão com Ele, que Ele entre na nossa vida, para que nós possamos ceiar com Ele e Ele ceiar conosco. Né? Não é uma mão única, vai e volta, nós ceiamos com o Senhor e Ele ceia conosco, Ele participa deste momento. Ele não nos olha apenas ceando, Ele participa deste momento maravilhoso da nossa vida. Dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos à voz de Jesus que tanto diz, né, para que nós ouçamos a voz dele e abramos o desejo do nosso coração à porta, para que ele possa entrar na nossa vida, fazer parte da nossa vida, guiar a nossa vida, dirigir a nossa vida, né, proteger a nossa vida, cuidar de tudo aquilo que nós necessitamos e termos comunhão com ele. Temos comunhão com Deus vivo, com o Senhor dos exércitos, com aquele que é, que era e não deixará de ser jamais, meus irmãos, não deixará de ser jamais, né? O Senhor Deus jamais deixará de ser aquilo que ele é. Ele deseja que nós sejamos sendo parecidos com ele. Você compreenda isso, sabe, neste dia. Você compreenda isso, você que está ouvindo esta palavra. Você compreenda os desejos de Deus, ele quer entrar na sua vida e fazer parte da sua vida. Ele quer ter comunhão contigo, por isso ele está chamando. Ele está dizendo, né, se alguém ouvir a minha voz... Estou batendo na porta. E se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha voz e abrir a porta? Ou seja, você está ouvindo a voz. Você está ouvindo a voz do desejo de Jesus. Então, abra a porta. Abra a porta do seu coração. Abra a porta. Para que ele possa entrar e você ter comunhão com ele. Para que você possa ter comunhão com ele. Que desejo maravilhoso de Deus, né? Já pensou você abraçar o Senhor nas suas orações? Você abraçar o Senhor nos seus louvores? Já pensou você ouvir a voz de Deus quando você está necessitando de um consolo espiritual? Quando você está necessitando de amparo espiritual? Deus nunca te abandona. Todos podem te abandonar, aqueles que estão ao seu redor, mas Deus não te abandona. Se você o buscar, o desejar, se você estiver na presença dele, ele sempre estará contigo. Sempre estará contigo. E depois Jesus fala ainda, né? Jesus mostra tudo isso, todas essas coisas maravilhosas, e ainda fala que a gente vai ter uma recompensa. Né? Se não bastasse a presença dele, a comunhão com ele, ele ainda fala que a gente vai ter uma recompensa. Não precisa ver nada disso. Simplesmente por causa da presença de Deus, mas ele ainda fala que nós vamos ter uma recompensa. E ele fala, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É inegável que Jesus venceu. Venceu todas as dificuldades que ele viveu nesse mundo, todo o desprezo, toda a violência, né? Toda a luta espiritual, ele venceu e está à direita de Deus. E ele fala, a mesma recompensa será dada a vocês, a mesma recompensa será dada a nós. Ao vencedor, nós estaremos diante de Deus, ao lado de Deus. Ao vencedor, aquele que vestiu as vestes brancas, aquele que se arrependeu, aquele, sabe, irmãos amados, que foi refinado no fogo, aquele que passou colírio nos seus olhos para ver a verdade. Esse é aquele que Deus deseja efetivamente, né, que você tenha grandes experiências com ele. E o Senhor Deus diz ainda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para você essa mensagem. Você tem ouvido, então você ouça. É para você essa mensagem. você tenha ouvido, então você ouça aquilo que Jesus está falando contigo. Você tenha ouvido, então ouça, né, o alerta de Deus para a sua vida, para que a sua vida possa ser uma vida completamente diferente, para a glória do Santo Nome do Senhor. Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos onde você está. Deseje aí coisas novas de Deus. Não fique impassível. O culto não acabou ainda. É momento de você se abençoar, de você se apresentar diante de Deus. E talvez você se arrepender. E talvez você, né, demonstrar humildade em relação a Deus e mudar de vida. E mudar as suas atitudes para que Deus possa te abençoar de forma tremenda. Né? Se você quiser, se ajoelhe aí onde você está. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem sustentado as nossas vidas, Senhor, Deus que tem, Senhor da glória, derramado óleo precioso nas nossas cabeças, Senhor, Deus que tem feito muito mais do que, Senhor, nós imaginamos, Senhor. Chegou a hora de eu abençoar este povo, Senhor, que me ouve, Senhor. Chegou a hora de eu ministrar o Teu poder sobre estas vidas, Senhor, da glória. Eu roubo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste nelas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, liberta o cativo, Senhor. Tira a cegueira dos olhos, Senhor, agora bloqueia toda a força de Satanás, toda a frieza espiritual, meu Senhor. Bloqueia com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Orica lava subia e lava cheia, serenicando lava cheias. Rica lava cheia, santa lava cheias. Deus exaltado, Rei glorificado, Pai. Oh Deus, abençoa com a Tua graça, Senhor. Dá força e vigor ao Teu povo, Senhor. Muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, de toda a terra, Pai. Todo o contexto de frieza espiritual que gera uma vida superficial, Senhor. Uma vida superficial, em relação a Ti, meu Senhor. Muda esse quadro, que nasça um desejo no coração destas vidas, Senhor, de, ou Senhor Deus Todo-Poderoso, receberem de Ti as Tuas coisas poderosas, as Tuas grandes promessas para as nossas vidas, as grandes promessas espirituais que valem e que valem, que estão abertas, estão ali, Senhor, à nossa disposição, Altíssimo Deus. Faz nascer esse sentimento, Senhor, que as pessoas desejem, Senhor da glória, com o seu coração quebrantado e contrito, Senhor, oh Deus, as coisas maravilhosas que tens a oferecer. Meu Senhor e Deus, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus seja louvado. Você está abençoado pelo poder de Deus, meu irmão. Você está abençoado pela unção do Altíssimo, Senhor. Pela unção do Deus Todo-Poderoso, daquele que é fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Você foi abençoado pelo Senhor. Que você viva essa vida que Deus deseja que você viva, não a vida que Satanás tem colocado, né, como sendo um modelo para algumas pessoas. Nosso modelo é Deus, é Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Deus seja louvado.